Senhor presidente, senhores senadores, senador Garibaldi, se assenta aí para o senhor me ouvir. Senador Petecão, aqueles que nos escutam pela Rádio Senado e nos ouve e nos vê pela TV Senado e pelas redes sociais. Senhor presidente, diversos são os motivos que me trazem essa tribuna nessa noite. Eu tenho assistido calado, já ao longo de uma semana, durante as primeiras 2 horas, a partir da abertura da sessão dessa casa, senador Petecão, a base do ex-governo ou do desgoverno de Dilma Rousseff, com todo respeito aos senhores senadores e senadoras, e eu coloquei na minha cabeça uma coisa: por conta da amizade e do respeito, eu não vou fazer parte nenhum. Não vou fazer parte, até porque entendo que os nossos colegas senadores, eles estão falando para a sua militância, senador Paim, porque a eles não resta mais nada, porque não tem um discurso de nação. A falácia e, até certo ponto, idiota. A falácia do golpe, golpistas. Eu quero dar a pista do golpe agora. Golpistas, eu quero dar a pista do golpe. O Brasil conhece a pista do golpe e nós conhecemos a pista do golpe. E eu tenho ouvido coisas aqui hilárias. Senador Paim, com todo respeito a Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores, mas Vossa Excelência é sempre um renegado, Vossa Excelência não é aquele... Vossa Excelência é o patinho feio do PT, por causa das suas posições em defesa de aposentados, em defesa dos aposentados, vou me sentar aqui. Dos aposentados, Vossa Excelência é o patinho feio, Vossa Excelência nunca é chamado para nada, Vossa Excelência ficou muito bajulado por eles agora, nessa época do impeachment. Mas o Brasil todo sabe, o Rio Grande do Sul sabe como é que Vossa Excelência é tratado dentro do partido. Senador Paim, eu tenho visto coisas aqui que parece que o PT, a senadora Vanessa, que é do PCdoB, essa base do governo Dilma, parece que eles estão vivendo no fantástico mundo de Bob. No fantástico mundo de Bob, só pode. Eles falam cada coisa aqui que parece que eles estão num outro país. Eles estão cobrando coisa do Temer com 15 dias que eles destruíram em 13 anos. Eu escuto o discurso aqui do cara falando do desemprego no Brasil. O desemprego avassalador. Senador Paim, isso é brincar com a beleza dos outros. Quem destruiu a economia desse país, quem colocou esse país, senador Petecão, no limbo, no esgoto, quem é que destruiu a economia desse país e que produz 300 desempregados por hora? Vossa Excelência é um militante da luta do trabalhador nesse país. E o trabalhador, não aqueles que vivem do favorecimento, esses grupos organizados, que vivem mantidos pelas tetas do governo, que são esses grupos organizados que eles ainda conseguem levar para a rua, porque, na verdade, eles estão com medo da teta fechar, e fechou. Vossa Excelência sabe, senador Petecão, o Senado sabe, o Brasil sabe, que eles destruíram o país e nós precisamos falar do conjunto da obra. Agora vim para a tribuna depois de 15 dias dizer assim: é porque esse Temer golpista fez um ministério sem mulheres. Eles ficam usando as coisas para poder rechear o discurso deles. Um ministério que só tem gente velha e branca. Vem cá, negão, Paim. Ei, negão, é crime ser branco, é? É crime ser branco. Então nós vamos fazer uma lei agora para proteger os brancos? Eu estou até com medo da senadora Vanessa estar me ouvindo aí. Eu te chamei de negrão aqui, ela representar contra mim no Conselho de Ética. Eu estou até com... Posso chamar?
Pode, deve. Sou negão com muito orgulho, então não tem
problema. Nós dois, só tinha nós dois aqui. Depois chegou o Romário. Esse petecão é meio marrom assim, mas não é preto não, igual nós não. É, você não é negro, não. Você é marronzinho, sim. É, eu, você e Romário. Olha só! Ah, porque... qual é o problema com os brancos? Só tem velho, Dilma falou. E ela é nova, né? Ela tem problema com velho, por que não mata a mãe dela? Ela está propondo para me matar minha mãe, para me matar meu pai. Quer dizer que velho não vale nada. Não vale mesmo, não. Porque os velhos aposentados do país, quem defendeu foi Vossa Excelência durante o governo dela. Por isso que tu é patinho feio para eles. Por isso que eles destruíram, eles não querem saber de fator previdenciário. Sabe? Eles não se engajaram nessa luta. Quer dizer que no governo Temer só tem velho. Alguma coisa contra os velhos? Algumas coisas contra os velhos, alguma coisa contra os brancos, e aí eles ficam usando essa história do negro. Não tem um negro, não é porque ele nos ama, não, porque nós somos negros, não. É porque não tem discurso. Aí não tem uma mulher, não tem um negro. Sim, qual é a ofensa disso? Amanhã pode ter, depois da manhã pode ter e pode não ter. Onde é que está a ofensa disso? É só falando de asneira. Desculpa, asneira! 15 dias de governo. Ah, porque esse governo golpista, olha só, com 15 dias já caíram dois ministros. Ei, mamãe, me acorde. Eles esqueceram de Helenice Guerra. Já viu falar em Helenice Guerra, pai? É o fantasma de Dilma. Helenice Guerra. Eles esqueceram de Palocci. Conhece Palocci? Eles esqueceram de Zé Dirceu, que pegou prisão perpétua. Que com a idade que tem, com mais 26, com mais 18, não sai mais, né? Prisão perpétua. Eles esqueceram. Eles sofrem de amnésia, é? Esqueceram de Zé Dirceu. Esqueceram de Palocci. Eles esqueceram de Mercadante agora. A gravação dele, Mercadante, disse que ligou para um coração misericordioso para atender uma família sofrida. Todo mundo sabe que Mercadante é um homem bom mesmo, de coração, pessoa simples, que cumprimenta os outros, abraça, humilde, um homem tão amoroso, assim, né, que gosta de abraçar. Mãe, pelo amor de Deus! Esses caras estão de brincadeira! Cobrando do cara, ei, dois caras no governo e agora está aprovado o telefonema do Romero. Romero armou esse impeachment. Foi Romero que tramou. Deixa eu avisar uma coisa para vocês, eu tenho nada a ver com Romero. Romero tem nada comigo. Romero não tem poder sobre a minha consciência, sobre o que eu penso, o que eu falo. Nunca tocou nesse assunto. Eu votei pelo impeachment e votarei daqui a 6 meses, 180 dias, porque Dilma tem toda a chance de voltar. Mas ela vai voltar para o Rio Grande do Sul. Para o governo ela não volta nunca mais. Para a tristeza de vocês, no Rio Grande do Sul, ela vai para lá. Ou então vocês mandam ela para Minas, que não foi de Minas que ela nasceu. Mas aqui para o governo, ela não vai voltar mais. Pelas lambanças que fez. Eu votei com a minha consciência. Eu já ajudei esse partido. Ajudei esse governo. O Brasil sabe disso. Mas é triste ouvir senadores e senadoras virem para a tribuna. Cobrar de alguém com 15 dias que conserte o buraco avassalador que eles fizeram durante 13 anos. É, porque esse Romero, aí está o golpe, tá vendo? Olha o telefonema de Romero, eu tenho nada a ver, Petecão votou com a consciência dele, eu votei com a minha consciência, Vossa Excelência votou contra o impeachment pela sua consciência, Vossa Excelência não foi emprenhado pelo ouvido, ninguém me emprenhou pelo ouvido, ninguém me emprenha pelo ouvido, Petecão, eu tenho a minha consciência. Eu acompanhei esse governo e vi o desmando. Agora eu vi aqui, ah, porque esse ministro da Educação, esse Mendonça Filho, recebeu lá Alexandre Frota, um ator pornô. Mas se Alexandre Frota estivesse dizendo que nós somos golpistas e defendendo o PT, ele seria um astro. E se nós disséssemos aqui, olha quem está falando que eu sou golpista, um ator pornô, eles viriam, quer dizer, isso é discriminação. É o trabalho dele, é um artista, mas está do outro lado, toma na cara. Tem nada a ver com o filme de Alexandre Frota, o ministro recebe quem ele quiser, e por que não recebeu o Frota? O PT falando em filme pornô, ei, Petecão, mais filme pornô do que o PT fez? Pelo menos o filme dele, assiste quem quer acessar. Mas a pornografia do PT foi em praça pública. A pornografia do PT foi striptease moral em praça pública. Aparelharam essa nação, destruíram a nação. Eles agora estão falando de Fátima Pelaz. A senadora Vanessa Graziottin fez um discurso aqui dizendo que, se a senadora Vanessa Graziottin estiver me ouvindo no gabinete, venha para cá me apartear. Se tiver algum assessor, avisa que eu estou falando. Fez um discurso dizendo, olha, com todo o respeito que eu tenho à Fátima, mas ela não reúne as condições. As outras senadoras também falaram a mesma coisa, para ser ministra, só porque ela não é abortista. Então, o requisito é esse? Alguém tem condições de ser secretária da Secretaria da Mulher só se for abortista. Se não for, não tem, está desclassificada. Ora, um homem é o que pensa, um homem é a sua posição, o homem é a sua decisão. Eu sou contra o aborto em qualquer situação. Aborto, para mim, é um assinte contra a natureza de Deus. Ponto! Então, não posso assumir nada nesse país, porque eu não sou abortista. A senhora Dilma Rousseff, naquele segundo turno da primeira eleição dela, em que eu saí feito um doido nesse país ajudando, ela assinou um documento conosco, dizendo que, nesse documento, que num governo dela, ela não tomaria qualquer atitude para poder legalizar aborto. Em seguida, ela nomeia a senhora Menencursi, que faz o seu discurso dizendo que ela veio com três propósitos. Primeiro, legalizar o aborto. Diz que já tinha feito um aborto e conhecia técnicas, era conhecedora de técnicas de aborto. Essa é a mulher preparada para a Secretaria da Mulher, que tinha status de ministério. O senador Paim, então quer dizer que a questão de discutir, a questão da mulher, o respeito à mulher, a proteção da mulher, passa pelo aborto. A vida é só isso para eles. Porque está correto. Hoje você identifica fácil quem é de esquerda e quem é de direita. Quem é de esquerda é quem é a favor de aborto, quem é a favor de casamento homossexual. É de esquerda quem defende que o homossexual pode entrar em qualquer banheiro que ele quiser e não pode ser constrangido. Ele pode entrar no banheiro que as suas filhas tiverem, elas podem ser constrangidas, eles não. Elas não podem nem falar nada para não constrangir o pobre do rapaz ou o pobre da moça. É quem é a favor dessas coisas, quem é a favor de criança que pode fazer mudança de sexo. Mudança, cirurgia de sexo com 12 anos de idade, porque já sabe o que está fazendo. Mas, em compensação, aos 17 pode matar, estuprar e sequestrar, que ninguém toca a mão neles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Está identificado quem é de esquerda. Quem não acredita em nada disso é de direita. Ora, Paulinho, mamãe me acorde. Que história é essa? Onde é que nós vamos parar com uma balbúrdia dessa? Então, esse governo perdulário, ideológico, que ganhou a nossa adesão de cristãos, de um país cristão, a primeira nação católica. Vossa Excelência, os filhos seus é tudo evangélico, mas Vossa Excelência é católico. Essa é a primeira nação católica do mundo. Número um, uma nação de católicos, de evangélicos, de espíritas. Divergimos na questão doutrinária, mas nós somos cristãos. Mas na questão de defesa da vida, nós convergimos. Nós vamos para o mesmo lugar. Aí a Fátima Peláez, que tem uma história de estupro, não conhece o pai. A mãe era presidiária, foi estuprada, engravidou da Fátima Peláez, ela tem os seus traumas e as suas convicções cristãs e pode ter. Permaneça, Fátima, com as suas convicções. Agora todo mundo ataca ela aqui na tribuna. Deixa eu falar uma coisa para a senadora Vanessa. Quando o ex-ministro do esporte, Orlando Silva, que hoje é deputado federal do PCdoB, lembra, senador Paim, quando ele era ministro e ele usou o cartão corporativo para comprar uma tapioca e ficou conhecido como ministro da tapioca? Arthur Virgílio batia nele todo dia aqui, Petecão. Ele apanhava de Arthur todo dia de sangrar. Arthur vinha para essa tribuna aqui, o PSDB, pau, pau, pau. Você lembra, senador Paim? Nós estávamos aqui. Petecão, você sabe quem tirou Arthur Virgílio de cima dele? Eu. Chega. Não conhecia nem ele. Liguei ele para o ministério dele e falei, ministro, eu vou lhe defender. Daquele lado ali, eu fiz um discurso de 20 minutos, dizendo que tem gente usando o cartão corporativo e fazendo barbaridade com o cartão. Esse rapaz só comprou uma tapioca. Gastou pouco. Quanto custa uma tapioca? R$8. O rapaz está sendo criminalizado por uma tapioca. Mas as pessoas, pão, comida, é esquecido, senador Paim. Eles não lembram de nada disso. Quando Benedita era ministra, que Benedita foi num evento nos Estados Unidos, ministra do PT, de ação social, e ela caiu na besteira de ir num evento cristão na Casa Branca, lá tinha um café da manhã com lideranças evangélicas. Ela chegou aqui debaixo de pau, Ministério Público em cima, a PGR em cima, e ela apanhando igual doido aqui, e ninguém levantava para defender. Eu falei, eu vou defender. Liguei lá, falei, ministra, eu vou te defender. Cheguei para o Arthur, falei, chega, velho, chega, tá bom. Até porque ontem o senador Sarney, presidente dessa casa, fez um jantar com a cúpula da CNBB. É a mesma coisa, já que vocês estão dizendo que é crime, porque o dinheiro que comprou a comida é dinheiro público. Ele não pediu autorização para levar ninguém para comer lá. Agora vocês estão fazendo isso com a Benedita? Tirei a ministra do PT dessa fogueira. Vossa Excelência já estava aqui. E hoje ele se esquece de tudo isso e parte para cima de Fátima Pelaz. Eu não gosto de ler nada, mas eu quero ler a nota que ela escreveu. Sempre trabalhei de forma democrática para defender a ampliação dos direitos da mulher. Verdade. Em respeito à minha história de vida, o meu posicionamento sobre a descriminalização do aborto não vai afetar o debate de qualquer questão frente à Secretaria de Políticas Públicas às Mulheres. A mulher vítima de estupro que optar pela interrupção da gravidez deve ter total apoio do Estado, diz ela. Direito hoje é garantido por lei. Trabalhei incansavelmente para combater qualquer tipo de violência contra a mulher. Mas isso não serve. Eles não têm argumento para justificar a bandalheira que eles fizeram no país. Agora eles se agarram a qualquer coisa e saem atacando de maneira indiscriminada as pessoas para justificar a história do golpe. Senador Paim, mas tem um grupo de intelectuais que se reuniram ontem conosco, um grupo de artistas, um grupo de pensadores. Ei, vou avisar! Intelectual não vota aqui, ele tem que convencer eu. Artista não vota aqui, tem que convencer eu, petecão. Tem que convencer nós, o voto é nosso. E nós estamos convencidos do conjunto da obra. Viramos chacota no mundo. Nós somos ridicularizados no mundo. Todas as agências de risco desse país nos desclassificaram. Nós somos um país de risco. Nós viramos o deboche do mundo. Agora, eu fiquei com medo, petecão. Foi quando essas grandes potências mundiais se levantaram, dizendo que não reconhecia o governo Temer e que no Brasil havia acontecido um golpe. Aí eu tive medo. Quando essas potências se levantaram. Venezuela, El Salvador, Bolívia, a família Kirchner na Argentina e os irmãos Raul e Fidel. Sabe por que eles ficaram revoltados? Porque eles sim sofreram um golpe, porque a teta do BNDES foi cortada. O senhor sabia, senador Paim, que o que foi gasto no porto de Muriel, em Cuba, foi absolutamente maior do que eles gastaram com o PAC aqui no Brasil? É porque a Venezuela, bem administrada, um país bem administrado, um país com superávit, um país que cresceu 10% esse ano, um país sem inflação. Ei, o povo na Venezuela não tem nem papel higiênico para comprar. Aliás, precisa de papel higiênico para limpar a boca de Maduro. Papel higiênico para limpar a boca de Maduro. Não, porque esse governo está cheio de corrupto. Ei, rapaz, eu fico pensando, meu Deus. E triste é ouvir pessoas na tribuna falando isso que estão investigados na Lava Jato. Não, porque eles estão fazendo isso para acabar com a Lava Jato. Você viu o telefonema de Romero? Você viu as gravações de Renan, de Sarney, com Sérgio Machado? Deus que me perdoe, aquela gravação ali parece que foi até combinada. Ninguém fala nada com nada. Quem é que queria acabar com a Lava Jato? Eles esqueceram do telefonema de Lula para Jacques Wagner, senador Paim. Ô, Jacques, fala com ela aí, com Dilma, que o meu processo está na mão da Rosa Weber. Se no Supremo não tem homem com saco, vê se a Rosa Weber tem saco. Elas vêm aqui e falam mal da nova ministra da Mulher, da Fátima. Não vi uma delas subir na tribuna para defender a ministra Rosa Weber. Porque Fátima não é abortista, merece ser atacada. Mas a mulher que Zé Abreu cuspiu na cara, nenhuma delas defendeu. Eles podem tudo, ninguém pode nada. É o fim do mundo. Eles querem acabar com a Lava Jato. Aí Lula diz, é esse procurador aí, esse cara que vai ser ministro, né? E foi ministro. Diz que é nosso amigo, mas na hora H foge. Esse Janot, a gente ajudou ele a ser procurador, ele não nos dá uma força. Dilma corre e nomeia ele. para livrar do processo, da Lava Jato. Não, porque Romero queria acabar com a Lava Jato, porque eles não querem investigação. Nunca se prendeu tanto como nos governos do PT, e o governo de PT manda em PGR, é? Os procuradores são do PT, a Polícia Federal é do PT, e eles têm a cara de pau de falar um negócio desse. Que o Brasil me perdoe, que você me perdoe, mas eu não tenho condição de ouvir as hipocrisias dessa e ficar calado. Eles estão vivendo no fantástico mundo de Bob, ou estão se fazendo de doido. Quando Dilma era presidente, esse país parecia o país de Alice. Você podia dormir de porta aberta, sem violência, sem droga. Um país de dólar baixíssimo, senador, que a bolsa sobe todos os dias. Um país onde se gera emprego a cada momento, após o processo eleitoral. Da mentira contada com as pedaladas fiscais, senador Paim, ontem, os técnicos do Tribunal de Contas da União, senador Paim, recomendou a negação das últimas contas dela. Porque descobriram que quando eles fazem a bravata de que disseram que fizemos pedalada, nós pagamos 70 bilhões. Descobriu que ela pedalou para cobrir a pedalada. Já viu isso, o senador Paim? Bicicleta com 4 pedais? Ela pedalou e pedalou. Pedalou e pedalou. Eu só estou falando Petecão e Paim, para o povo saber. Estão achando que eu estou citando Paim só porque Paim é do PT e Petecão. Não é não, é porque só tem nós três mesmo aqui. Filma o plenário aqui, para o povo ver que está tudo vazio. Filma. Só tem nós três aqui. Não porque eu estou falando, aí o povo pensa, não, o cara está rochando Paim, porque Paim é do PT, ele fica só olhando para Paim e tal, e Petecão, e cadê os outros? Os outros estão aqui, não. Só tem nós três. Filma aí, está tudo vazio? Nós e vocês que estão em casa assistindo, vendo, e que passarem tarde inteira ouvindo essas barbaridades, essas idiotices aqui, que não tem tamanho maior do que esse prédio. O ordenamento jurídico, a Constituição brasileira, diz que você tem um presidente. Na impossibilidade do presidente, assume o vice, e o vice era o Temer. É verdade que o Temer não tem voto, assumiu sem voto. Ninguém votou nele, votou em Dilma. Quando você vai votar na maquininha, aparece a foto do candidato e do suplente, e do vice, né? É assim. E eles foram procurar logo o PMDB, esse partido nanico, derrubado, que não tem voto, para indicar um vice para eles. Eu já fiz uma ironia aqui, dizendo por que não foram atrás de Luciana Genro, filha do Tarso Genro, tudo do PT, a menina cresceu os dentes ouvindo tudo isso, deve saber tudo disso, que ela cresceu os dentes dentro do PT. E seria uma boa vice para Dilma. Mas uma pessoa, essas duas, hein? Essa tem uma arrogância maior do que o corpo. E já imaginou ela e Luciana junto? Mamãe, me acorde. Dos 170 bilhões que meu amigo triatleta senador Lidberg insiste em dizer que não é 170, 16 bilhões dos 170 foi para a Lei Rouanet, 10%. Ah, mas só aprova o projeto, depois vão correr atrás para arrumar isso. Arrumar isso é renúncia fiscal. Você está renunciando do imposto que é para fazer creche. Você está renunciando do imposto que é para fazer escola. Você está renunciando do imposto que é para comprar um ônibus escolar. Você está renunciando do imposto que é para mandar para a segurança pública nos estados. Você está renunciando do imposto que é para fazer calçamento na cidade do interior. Você está renunciando do imposto que é para fazer esgoto em qualquer lugar, para fazer barragem, para conter encosta, para poder dar casa para os mais pobres. Mas eles deram 16 bilhões para meia dúzia de artistas, que nada tem a ver com cultura. Cultura é a castanha do Acre, é o açaí, a cultura. Qual é a cultura lá? A agricultura? A borracha, a seringa, né? Vamos fazer um documentário sobre a seringa? Seria um filme cultural sobre os seringais? Não. Vamos fazer sobre as bandas de Congo do estado do Espírito Santo? Festas juninas, festa de reis, bumba meu boi. Não, esse chega na quinta e ele joga na sexta. E aí é um coloio. Eu tenho 45 assinaturas aqui, está para uma CPI. E se eu esperar? É, eu posso ter 60, né? Posso ter 60, posso ter mais. Vossa Excelência acabou de assinar, foi para 46, com a sua assinatura. Só precisava de 27, só de 27. A Câmara também pediu uma, eu estou esperando a instalação lá para a gente não ficar chovendo no molhado. E fiz 4 requerimentos, uma Petrobras, Eletrobras, Furnas e o Correio. Eu tenho informação de que a teta do Correio é do tamanho da teta da Petrobras. Para meia dúzia de artistas, com todo o respeito ao artista, Luan Santana é cultura, é? Com todo o respeito, Circo de Soleil. Aí os caras pegam a renúncia fiscal que era para fazer creche e depois cobram ingresso. Sabe quanto custa o ingresso do Circo Soleil, Sandro Pai? Um salário. Eu quero saber dessas estatais, e eu tenho a garantia hoje do líder do governo que vão responder imediatamente o tamanho do rombo. E com essa CPI, nós vamos descobrir quem aprova aqui, as ligações lá dentro da Petrobras, dentro da Eletrobras, quem é que fazia a liberação lá, porque esse sequencial de todo ano, esse sequencial de milhões é um troço muito fácil disso. Com a quebra de meia dúzia de sigilo, nós vamos mostrar ao país quem são os golpistas. O que eu falei aqui agora, eles nos chamam de golpista. Eu estou mostrando a pista do golpe. E a grande pista do golpe está presa em Curitiba. Mr. M, o ilusionista João Santana. Aliás, o recado que o Moro manda é que tem tanto documento, senador Paim, tanta prova, que cabe no fundo de o Santana. E não é Cebolinha que vai dirigir, é Mônica que vai dirigir o Santana. É a Mônica que vai dirigindo. E mandou dizer que a investigação está muito zelada, muito bem zelada, viu? E disse que ninguém vai avacarizar essa investigação. E falou que ninguém decide por ele, não. Ele falou assim, eu, Delcídio. Quem Delcídio sou eu. Vacari já está de prisão perpétua, Zé Dirceu de prisão perpétua, e eles vêm para a tribuna. Eu chamo esses discursos do sujo falando do mal lavado. A lata e o lixo. O sujo falando do mal lavado. A lata e o lixo. Não gostaria de fazer esse discurso assim. Eu gostaria de ser aparteado, gostaria de ser desmentido. Gostaria que você sentasse aqui e dissesse que eu estou mentindo. Me aparteasse, que o meu discurso é inconsequente, que não é verdadeiro. É verdadeiro, sim. É consequente, sim. Então, senador Paim, senador Petacão, Sua Excelência, o povo que nos ouve e nos vê, Sua Excelência, os aposentados de Paim, o renegado do PT, está sendo bem tratado agora na época do impeachment, então, abraçando ele, tratando ele, eu acho até bonito quando eu vejo. É, negão? Hein? Sua filha só vai se eleger vereadora por causa da sua história. Sua história é uma história. Não é escrito com E, não, é H mesmo. E elas têm um legado da sua honra, dos seus princípios, e nunca abriu mão do que acredita, ainda que ao longo de tudo isso enfrentasse seu partido e ficasse sem ser indicado para nada. É o defeito que eu tenho, né, de falar as coisas. Mas ela, como é nossa irmãzinha em Cristo, nós vamos lá, né, no Rio Grande do Sul, dar uma força, né, porque nós queremos mais cristãos no parlamento. Eles não querem, não, porque nós somos fundamentalistas. Né? Aliás, eu estava vindo para cá, e o sujeito passou o carro do lado e gritou assim, ei, tu não me representa não, direitosa. Eu nem sabia que era direitosa, de direita, né? É claro que eu não represento, claro. Minha luta é combater narcotráfico, minha luta é combater pedofilia. A minha luta é enfrentamento a essa corrupção, essa loucura que aí está. Se eu não represento o cara, eu estou bem. O sujeito é uma dessas coisas que eu falei. Ei, direitosa, fiquei assim, no primeiro momento tomei um susto, mas depois me lembrei da Bíblia. Deus, falando ao seu povo, disse assim, eis que eu, Senhor, teu Deus, te tomarei pela mão direita. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quando Jesus foi crucificado, Petecão, você não sabe nada de Bíblia, não, olha para mim para ensinar. Não, você sabe pouco, essa parte você não sabe, não, olha para mim. Quando Jesus foi crucificado, foi no meio de dois ladrões. O da direita chamava Dimas, e o da esquerda, não tem nome, a Bíblia só refere a ele como o ladrão da esquerda. Dimas e o ladrão da esquerda. Fiquei alegre. E se defender valores, defender a família tradicional, se defender aquilo que é nosso, o suor da nação brasileira, dos mais simples, dos mais pobres, agora no Bolsa Família já se detectou que tem um fraude de 2 bilhões. Políticos, empresários, colaboradores de política, todo mundo recebendo Bolsa Família. E eles fazem discurso em nome do pobre e outros levando o dinheiro. É verdade que eu não posso debitar isso e dizer que isso foi feito de forma deliberada. Não foi. É gente safada fraudando. Não vou colocar isso na conta de Dilma nem na conta de ninguém. Seria uma irresponsabilidade da minha parte. É gente safado, fraudando. Mas era para detectar tudo isso. Então, essa gente que fala que houve um golpe no Brasil, e eu encerro falando que houve um golpe mesmo, mas quem deu o golpe foi Maranhão. Aliás, Brasil, aliás, o povo do Maranhão. Maranhão viajou para o Chile. Foi ontem, não foi? Para participar de um congresso de transparência. Onde é que nós chegamos? Maranhão foi participar de um congresso de transparência. Ele não reúne nenhuma qualidade. Será que ele vai falar? Será que ele terá a palavra? O homem que anulou o impeachment, 6 horas depois, desanulou. Falou e desfalou. Segundo o deputado Silvio Costa, ele estava bêbado. Tirou o paletó e disse, eu sou é Maranhão. Eu tenho muito amigo no Maranhão. Paulo, Zé Pedro, Dalete, Isaías, Dona Lourdes, família Figueiredo. Eu tenho muito amigo lá. Zaqueu, Naum. Muito amigo lá. Eles devem estar numa tristeza tão grande. Agora, não fique tanto assim, não. Porque o lado humorístico dele veio à tona, né? O lado humorístico dele veio à tona. Eu não sabia. Também não sabia que ele não conhecia nada do regimento da casa que hoje ele preside como interino. Mas, senhor presidente, agradeço a sua benevolência comigo, mas precisava fazer esse pronunciamento hoje para descaracterizar essa bobajada, essa bandalheira, essa falta de argumento, essa falta de discurso que nós temos que ouvir aqui, somos obrigados a ouvir todos os dias a mesma cantilena enfadonha, desnecessária de quem não tem o que falar, de quem destruiu esse país, de quem jogou o país no limbo e no esgoto, de quem fez striptease moral em praça pública e nos colocou onde nós estamos. Certamente esse momento é muito ruim, mas é muito bom, é muito chato, mas também não é, é feio, mas é bonito, porque nós estamos vivendo um processo depurativo na vida da nação. A Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz. E está vindo à luz aquilo que foi feito nas trevas. Eu vi um discurso aqui de uma senadora que me emocionou. E disse o que esse presidente golpista tinha que fazer, se referindo ao Temer, era taxar as grandes fortunas e não penalizar mais os pobres. Penalizar os pobres, tem 15 dias de governo. Taxar as grandes fortunas. Eles tiveram 13 anos no poder e não taxaram as grandes fortunas. Quem são as grandes fortunas? Ao invés de taxar as grandes fortunas, sabe o que eles fizeram? Ficaram amigos. Porque as grandes fortunas é Odebrecht, é OAS, é Camargo Corrêa. Eles não taxaram, ficaram amigos. E as grandes fortunas hoje estão todas na cadeia, e delatando, e falando. E ela dizendo, olha, eles precisam taxar as grandes fortunas. Como? As grandes fortunas estão tudo presos. São tudo amigos do Lula. São amigos de vocês. Vocês tiveram possibilidade em 13 anos e não taxaram eles. Agora quer que o Temer faça isso em 15 dias? Tem que fazer mesmo. Mas ele tem que ter um foco só nesse momento. Nós temos que ajudar. Um foco só. Só um. Recuperar a economia do país. Recuperar a economia do país. Voltar a gerar emprego. Porque emprego é honra. Trabalho é honra. E faça, presidente Michel, o que você está fazendo. Apareceu a denúncia da fralda cheia, manda embora, passa o rodo, mete a caneta, porque no governo deles estava lá um monte de fralda cheia, investigado, denunciado, mas estava escondido atrás do foro privilegiado de ministro, como ela tentou fazer com o Lula. Então, para com essa conversa fiada, que ninguém engole essa conversa fiada, isso não vai me convencer, não vai convencer o Brasil. Obrigado, senador Paim, o grande gladiador da causa dos aposentados do país.